Sala de Entrevistas.
Muito bem, nós já estamos de volta aqui com o nosso Azucidades. Segunda-feira nós temos sempre a nossa sala de entrevista, que consideramos especiais, com personalidades, autoridades aqui da nossa cidade e região, onde trazemos aqui convidados para repercutir e analisarmos vários fatores que envolvem não só a política da nossa cidade e região, mas temas relevantes aí a diversas áreas e diversos segmentos. Hoje eu tenho a satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios da Rádio Azul, Omar Najjar Neto. É o Neto que está aqui participando hoje do Azucidades. Omar Najjar Neto, é isso mesmo? Falei certinho? Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Azucidades. Tudo bem contigo?
Bom dia, Patrícia. É um prazer estar com vocês. É isso aí mesmo. Eu sou mais conhecido como Neto, pela cidade aí, e a gente vem aí conhecer a estrutura. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
E a gente, eu estava divulgando inclusive ontem lá no nossa, nas nossas redes sociais, várias pessoas se manifestando e falando, poxa, que legal, são ideias novas, gás novo que vem aí de encontro a esse processo que a gente entende como processo político. Mas antes da gente falar, eu sei que você também é presidente aí da juventude do MDB, um partido de tantas tradições no nosso país. Antes da gente entrar propriamente nessa questão política, gostaria que você se apresentasse, Neto, falasse um pouquinho da sua pessoa, quem é o Omar Neto e de que forma você enxerga a atuação da sua família e todo o legado da família Najjar nessa trajetória política.
Uma boa pergunta, Marcelo. Acho que o Omar Neto é um cara de 26 anos, jovem. Sou formado em administração aqui na Unisal, aqui em Americana mesmo, na nossa cidade. Fiz uma pós-graduação na FGV, em gestão também. Tudo voltado para a parte empresarial. E eu sou uma pessoa ambiciosa, uma pessoa, vamos dizer assim, ambiciosa. A gente pensa sempre na renovação, vamos se dizer, né, pela idade nossa. A gente vem com ideias novas, né? A gente vem, vamos se dizer, para sacudir aí e mudar as coisas. E a atuação nossa, eu acho que é com muito orgulho que a questão da família minha, né? É uma questão que a gente já vem faz muitos anos. A gente tem, vamos se dizer, o DNA da cidade no sangue. E eu acho que quem passa pela rua, assim, vê a nossa história, acho que eu tenho muito orgulho, pelo menos, sabe? Eu acho que a gente faz parte dessa cidade e é fundamental pelo crescimento dela, a gente faz parte disso.
Bom, vamos tentar puxar um pouquinho aqui, dentro dessa história da sua vida, dessa sua trajetória. Como é que foi, quando é que você se lembra, em que idade você começou a ouvir os familiares a falarem sobre política e de que momento você começou a gostar de ouvir falar de política na sua família?
Isso foi, acho que lá em 2008, 2009, né? Foi a primeira eleição do meu avô. Infelizmente, meu bisavô, ele faleceu antes de eu conhecer ele. Mas que ele já
ouviu muitas histórias.
Já ouvi muitas histórias. Tem até algumas muito legais aqui que o pessoal conta pela rua. E aí o meu avô, tem um livro do meu bisavô, inclusive, sim, que a gente conseguiu entender um pouco mais sobre tudo o que ele fez, o legado dele, do meu bisavô. Mas o meu avô, graças a Deus, eu pude acompanhar ele por aí. E desde 2008, na eleição dele, a gente estava numa chácara nossa, familiar. E aí, na época, não tinha as coisas de rede social, foi a eleição de 2008. Aquela eleição, infelizmente, ele perdeu, mas eu acompanhei tudo pela rádio, a gente estava tudo na família, a questão de contagem de voto, tudo das urnas, e acho que foi uma coisa que eu tinha, acho que se não me engano, por volta de uns 12, 13 anos, e é uma coisa que me marcou muito. Eu acho que ali foi vamos dizer assim, um start. Tô afiliado no partido já vai dar 10 anos esse ano, E eu tô com ele sempre, e ele acho que é a minha maior inspiração na política, vamos dizer assim.
E aí teve o recorde de votos, né? Como é que foi pra você quando você disse que ouviu, de repente, uma eleição a qual vocês sofreram uma derrota, e depois, numa eleição que ele acabou se tornando o maior recordista de votos na cidade americana? Como é que foi viver essa fase, aquele momento onde ele era apontado como a pessoa certa, na hora certa, que pudesse vir com toda a seriedade, com a responsabilidade financeira, para poder executar um trabalho para salvar. Essa era a palavra, não tinha outra. Uhum. Para salvar a americana naquele momento, né?
É, ele veio de 2008, que ele perdeu, infelizmente. Sim. A gente concorreu mais uma em 2012, né? Também não foi efetivo, mas 2016 foi aquela... A cidade estava conturbada, né? Foi as greves de todo mundo. Foi uma eleição atípica, vamos dizer assim, porque foi tampão, né? E aí essa eleição foi 2014, acho que foi dezembro, foi fora de época. Aí acho que foram... Acho que 92 mil votos, se não me engano.
Sim.
Não me falha a memória.
Isso.
E é muito orgulho, né? A gente tem até estampado na fábrica nossa lá o quadro com o jornal da vitória dele. E eu acho que ele entrou para apagar um incêndio, né? Essa acho que é o português bem claro. Foi apagar incêndio e voltar a cidade no trilho. Mas é com muito orgulho.
É verdade. Neto, falar um pouquinho, quando vocês sentam para conversar, aquele papo de vô e neto, né? O que passa na sua mente quando você está ouvindo ele falar para você de questões relacionadas às histórias do pai, às histórias políticas na cidade? Enfim, o que representa para você a figura política de Omar Najjar e que tipo de referência e aprendizado você carrega dele com você? O que você tem que você fala, poxa, nessa questão, nesse quesito, eu levarei isso para o resto da minha vida como uma grande lição e como um grande aprendizado?
Quando se fala dele, acho que o que ele representa, acho que é tudo. Ele representa tudo. Foi ele que fez eu gostar dessa parte de política, foi ele que fez eu me inspirar nisso. Basicamente, ele é minha referência, vamos dizer assim, sabe? Eu tenho muito orgulho, tanto que eu carrego o mesmo nome que ele. Né? Acho que isso aí é uma coisa que foi muito legal da gente e é uma coisa que me enche de orgulho e não tem nem o que eu falar. Eu respeito muito a hierarquia da família e todas as ideias, todas as decisões que a gente toma, a gente leva para ele também e, obviamente, a gente espera a aprovação dele também. Se ele falar uma negativa, a gente sabe que ele entende, a gente respeita a decisão dele também. E não tem, acho que, falar, é orgulho e é minha referência.
O que mais você admira no seu avô, quando se fala da figura política?
Ele é uma pessoa que, acho que é pulso firme. Eu acho que com ele não tem duas conversas, não. O que ele falou tá falado e o que ele fala ele cumpre até o final. Porque a questão, ele é gestor, não é político. Então, vamos dizer assim em português, claro, ele é marretado. Ele é bem firme na decisão dele e não é à toa que a gente até ganhou um prêmio da região, como ele ganhou, acho que em 2019, acho que o prefeito mais honesto. Então, acho que isso são muitas referências que não é qualquer um que ganha, não, e é com muito orgulho mesmo.
Você citou aí que você ouve muitas histórias, apesar de você não ter tido a oportunidade de conhecer, né, o seu bisavô, Abdo Najjar, ex-prefeito da cidade americana. É claro que numa outra época, num outro momento, mas foi, se tornou aí uma grande referência política também para a nossa cidade americana. E você falou assim que chega a ouvir até histórias muitas vezes nas ruas, contando de essas pessoas mais antigas que te encontram e falam, olha, no tempo do seu bisavô acontecia isso, ele fez isso. Quais são algumas coisas que você fala assim, poxa, me emociona, de certa forma me marca saber que isso veio lá da história do meu bisavô.
As histórias que eu escuto sobre ele é que ele era um prefeito que ele revolucionou a cidade, né? Vamos dizer assim, ele trouxe os investimentos, ele deu um up na cidade, fez crescer. As histórias que eu escuto são todas de algumas obras da cidade na época e são todas meio muito engraçadas. Uma era do Mercadão, né? Que acho que, nossa, essa história eu já escutei umas 15 vezes, de pessoas diferentes. Ele que fez parte da criação do Mercadão, municipal da cidade, e ele toda, e ele tinha, ele era muito ativo nas obras, né? Ele visitava muito as obras, o pessoal contava para mim. Uhum. E aí ele todo dia ia ver e tinha as fileiras de bloco de tijolo levantando. E aí ele tinha uma mania, o pessoal falava, de ficar com um palito de dente mastigando na boca. E aí todo dia ele passava e colocava o palito de dente para ver quantas fileiras o pedreiro levantou. E aí ele colocava um dia, colocava outro, e ele via que a obra não estava andando. Aí ele falou assim pro cara: viu, mas a obra, você é bom mesmo? Não, sou bom, seu Ábido, eu levanto não sei quantas fileiras por dia. Aí ele falou: então tá bom. Voltou no outro dia, tava lá o palito, uma fileira só. Ele falou: filho, como é que você levanta tão bem assim se eu tá aqui o palito marcando para você? Então você é mentiroso, que ele tinha um sotaque, né? Passa na prefeitura, você vai assinar a demissão. Tem uma do Dai também, que na época que o pessoal tava... Tinha um buraco e ninguém resolvia o problema. E aí o pessoal conta que tinha dois funcionários do Dai trabalhando dentro do buraco e tinha dois moradores de Americana vendo a obra. E aí ele chegou lá na obra, bravo, porque tinha dois funcionários parados, e falou assim: viu, no dia seguinte aí vocês passam lá no meu gabinete, eu quero conversar com vocês. Aí chamou ele e falou assim: viu, o pessoal trabalhando, por que vocês estão olhando? Vão trabalhar. Aí o pessoal falou assim: vocês estão tudo na rua. Aí a pessoa falou: mas a gente é morador, a gente só estava acompanhando a obra, a gente não é funcionário do Dai. Então ele vinha, e acho que também tem uma história que é engraçada, essa eu já não sei se é verídica, mas acho que foi umas duas vezes. Ele que abriu a Silos, né? A Silos, ela é gigante, vamos dizer assim, é muito extensa, né? E aí na época o pessoal falou que quando ele colocou as iluminações na Silos, o pessoal dos aeroportos com os aviões grandes confundiu até um pouco com um aeroporto. E por causa da iluminação, por causa da largura da rua, e na época não era uma coisa muito comum. E aí acho que são essas umas histórias que é engraçado, assim, que vem dele, e é o jeitão dele. O pessoal falava que ele era bem, bem rígido, assim, tinha um sotaque que ele era árabe, né? E acho que algumas histórias que marca. Fora os investimentos que ele trouxe, né? A Goodyear, o Polivalente, a criação do Veteranos, a construção do Mercadão. Abriu várias ruas aqui da cidade, acho que se não me engano, a 9 de julho, a Silos. Então, acho que ele fez uma boa parte da criação da cidade, assim, para o futuro.
Exatamente isso. Em 1957, Ábido Najjar construiu o primeiro edifício da Americana que recebeu o seu nome e o Hotel Nacional, né? Entre 1960 e 1963, ele foi vereador da cidade. Em 1968, ele foi eleito prefeito. E sob a sua administração, diversificou o Parque Industrial da Americana, abriu novas ruas, como você mencionou, e deixou também as avenidas mais largas, bem como fiscalizou e fazia esse trabalho de obras em andamento. O ex-prefeito Ábido Najjar, ele foi conhecido também em sua trajetória de trazer as grandes indústrias para cá, na cidade americana, e hoje, se a cidade se desenvolveu da forma que se desenvolveu, a gente deve muito aí ao ex-prefeito Ábido Najjar, que trouxe grandes empreendimentos, grandes indústrias para a cidade de Americana. Eu me lembro, eu vim para Americana, eu nasci em 71, nós viemos para Americana em 1983, eu acompanhei um pouco a trajetória ainda do seu bisavô e toda uma rivalidade política que na época tinha, inclusive, com o eleitorado da família Tebal, de Najjar. Uhum. Eu tive a oportunidade de acompanhar no radinho narrações ali. Legal. De momentos tensos vividos num processo eleitoral entre família Najjar de um lado, família Tebal do outro, cada qual foram muito importantes para a cidade americana, né? Dentro da área,
foram fundamentais.
Dentro da área que atuo, o Dr. Tebal dentro da área que atuou, uhum. O Najjar dentro da área que atuou, eu considero dois grandes legados deixados, cada um dentro das suas particularidades, uhum. Né? Foram grandes nomes das nossas administrações aqui americanense. Mas eu dou risada, você estava falando de algumas histórias que você ouve e que você dá muito risada. Comigo é o seguinte, quando eu falo, né, de algumas pessoas, como é que é trabalhar com o Omar, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele na própria prefeitura e também aqui como diretor-presidente da Rádio Azul, embora a gente se vê pouco, né, porque aqui os cuidados fica sobre a nossa Taíne Najjar, a rádio, mas a gente tem as oportunidades muitas vezes de conversar, e você falou aí sobre a questão de ser muito duro, de ser muito firme, e quando eu converso com alguém, eu falo, o homem lá não é fácil, o homem é duro na queda, as pessoas, o pessoal mais antigo fala assim, é porque você não conheceu o seu Ábido, era muito mais duro do que ele, firme do que ele, eu falei, cara, mais do que ele, era mais do que ele. Bom, falar um pouquinho, Neto, de que forma, eu queria que a gente falasse agora especificamente de uma área que você vem atuando na política aqui americanense, que é justamente a sua participação como presidente da juventude hoje do MDB. De que forma você vê a participação da juventude hoje na política? O jovem hoje, na sua avaliação, ele está mais interessado em ouvir e falar sobre política ou não?
Na juventude, eu acho que ela vem crescendo sim o interesse dela. A gente vem fazendo um trabalho no partido nosso, na parte da juventude do MDB. Eu já fui, essa teoricamente é o meu segundo mandato como presidente. A gente foi, acho que em 2016, se não me falha a memória, também. E a gente vem querendo renovar um grupo também. Quem se tiver um interesse de política, a gente é aberto a novos convidados também. É um prazer fazer parte do time nosso. A gente está sempre de portas abertas. Mas eu acho que o jovem, ele vem querendo se atualizar mais. Antigamente, eu acho que não se mostrava muito o interesse. Falar político, o pessoal fala, nossa, mas que coisa chata, mas que coisa... É rouba, né? Vamos dizer assim, né? Sim. O português, claro, o pessoal tem essa crítica automática, né? E aí, mas eu acho que a política está no meio nosso todos os dias. Seja dentro do trabalho, seja na nossa cidade. Eu acho que tudo envolve, engloba isso. Então o pessoal, ele já tem, às vezes, uma pré-crítica na cabeça, formada, e a gente tenta quebrar.
A política é essencial. O que não é, o que não deveria existir é a politicagem, né?
Exato. Que é o que o pessoal quer tirar vantagem em tudo, né? Uhum. Eu acho que... a gente pensa sempre no bem e o bem-estar de todo mundo. Então, não tem que pensar individualmente, eu acho que tem que pensar coletivamente. Independente de quem ganha as eleições ou não, eu acho que a gente é a mesma cidade e a gente está num barco. Então, se o barco afundar, vai afundar o barco todo mundo junto. Isso que o pessoal não entende. E aí muitos querem olhar o próprio umbigo. Mas a questão, voltando da parte política da juventude, eu acho que o pessoal vem se atualizando mais, vem se interessando mais. E eu acho que é certo a juventude se politizar. Antigamente eles...
Eram mais acomodados.
Hoje está
tendo um despertar na sua avaliação.
Não procurava interesse, né? Uhum. Teve essa loucura dessa eleição de presidente. Então, sim, muita gente começou a ficar antenado. Em qualquer rádio que você colocava, em qualquer TV, estava sobre o assunto. Então, vai despertando o interesse para o pessoal, pelo menos, entender um pouco e votar consciente, né? Eu acho que a juventude já pode votar desde os 16, que não é obrigatório, mas já pode votar, já pode dar o seu voto. Eu acho que tem que se interessar, tem que se estar por dentro, porque depois a conta chega e a pessoa não pode se ausentar. Uhum. Mas acho que vem aumentando sim. Muito bom.
Você sabe que essa polarização que você classificou aí em relação às últimas eleições a presidente, eu acho que se teve algum fator positivo, acho que foi esse. Eu acho que, de certa forma, despertou nas pessoas, inclusive na juventude que você aponta, o interesse em entender melhor o processo político, de compreender melhor, de buscar informações, né? Eu, particularmente, não gosto de uma política que é tratada como Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Acho que... Eu acho que o extremismo não é bom nem para um lado, nem para um outro.
Sim, sim.
Pelo menos eu sempre penso assim. Mas eu nunca tinha parado para analisar isso que você mencionou. De certa forma, essa polarização deu um despertar em todo mundo, uma acordada, vamos prestar atenção, vamos buscar informações, independente de lados, de um lado, de outro, que hoje está muito na moda de falar direita, esquerda. Antigamente até não tinha nada disso. As pessoas queriam saber o seguinte: é o seu Ábido que está lá? Para mim não importa se ele é de direita, de esquerda, se ele é socialista, capitalista, importa o caráter, o perfil do homem público que ele representa. Hoje está mais na moda esse negócio de avaliar se é de esquerda, se é de direita, e também com os excessos e com os extremismos que tem. Mas não tinha parado para pensar nisso. De uma certa forma, realmente deu um despertar para que as pessoas busquem participar de uma forma mais afetiva.
Foi uma eleição atípica, né? Vamos dizer, de presidente, né? Sim. Os dois lados eram muito extremos, vamos dizer assim, né?
Sim.
Então o pessoal já levou pro pessoal, igual você falou, Corinthians e Palmeiras. E aí, se a pessoa não agradava, já arrumava confusão, já arrumava briga, foi dois extremos. Eu acho que a gente vê isso muito, eu acompanho muito a política de fora também. E eu acho que vê muito o Biden com o Trump, né? Acho que as eleições deles lá de presidente dos Estados Unidos são em novembro. E acho que lá está correndo a mesma coisa. Esquerda, direita, e não tem nem A nem B. O pessoal não acha vamos dizer assim, um meio termo, né? Mas eu acho que foi bom para chacoalhar a juventude, sim, e eles ficarem mais antenados.
Tá certo. Ô Márcio, você sabe que dentro dessa divulgação das redes sociais, uma coisa me chamou a atenção ontem, quando a gente divulgava a sua presença aqui. Olha, o Omar Neto vai estar presente no Azul Cidades. E não tem como, o próprio nome já associa a política. Falou Omar Najjar, falou Omar Najjar Neto, as pessoas já associam você à política, né? Já sabia que você viria aqui para tratar sobre política. Até o Eli Camargo, nosso ouvinte assíduo, já perguntou para mim assim: será que ele será o nosso futuro prefeito de Americana? Falei: caramba, rapaz, o Celso já está acelerando o processo aí, porque as pessoas veem automaticamente essa renovação que acaba sendo muito normal e muito natural. E a gente teve também a questão do que o seu avô passou recentemente com problemas relacionados à saúde. Ele esteve conversando com a gente depois disso, já aqui dentro do Azul Cidades, no último programa do ano, e deixou em aberto ainda a possibilidade de ser candidato a prefeito nas próximas eleições, e ainda é uma possibilidade. Ele não disse que sim, não disse que não, mas que tudo isso tem um processo, inclusive com os próprios médicos, com as questões relacionadas à família, deixou aí num papo bem aberto para a gente. Mas é natural, como eu disse, que haja essas renovações e que o seu nome comece a ser ventilado. Já ouvi que o Omar Najjar Neto seria candidato a vice-prefeito nas próximas eleições. Já ouvi que você, de fato, será o candidato a prefeito nas próximas eleições. E já ouvi também que você, hoje, é um pré-candidato a vereador da cidade americana. Eu gostaria de saber que tipo de atuação você espera ter em nossa cidade americana e de que forma você entende que pode colaborar nesse processo da construção e da discussão política em nossa cidade.
Essa é uma pergunta delicada, né? Vamos voltar lá atrás do que você começou a comentar. O meu avô, ele é um, vamos dizer assim, é um túmulo. Ele não esboçou nem que sim, nem que não. Só ele mesmo sabe o que passa na cabeça dele.
A sapeca também sabe.
A sapeca sabe.
A sapeca é a cachorrinha que está acompanhando ele toda hora, em todo canto.
A sapeca o Robson deve saber, mas eles ficam igual um túmulo, vamos dizer assim.
Eu acho que a sapeca deve ouvir alguma coisa que ele comenta alguma coisa.
Ah, deve. Se ela falasse, né?
O pessoal pergunta, eu acho que pergunta para você, o que pergunta para mim. A cada um que eu encontro na rua: oi, e aí? O homem vem a prefeito?
Eu recebo essa pergunta todos os dias.
E eu respondo da mesma forma que você. Eu falo: só a sapeca e talvez o Robson saiba.
Todos os dias eu recebo essa pergunta. Eu falo: gente, infelizmente eu queria saber, mas eu não consigo saber. O pessoal fala aí na rua, o pessoal da política, é a pergunta de 1 milhão da cidade hoje. Uhum. Se vem, ele não vem candidato. Eu já não sei. Eu, independente da decisão que ele tome, a gente está com ele 100% da decisão dele e a gente aceita a decisão dele. Agora, a parte minha, acho que eu sou muito pé no chão, não tenho o ego elevado. A gente, degrau por degrau, já recebeu outros convites de outras eleições pelo partido, mas a gente é uma pessoa muito pé no chão, a gente é muito cabeça, a gente sabe o nosso momento, é muito pé no chão, degrau por degrau, igual eu falei, e a gente tem sim a intenção de concorrer a vereador, né? A gente está montando as chapas do partido, a gente ajuda isso. E eu tenho a intenção, sim, de concorrer a vereador, mas acho que tudo no seu tempo, né? A gente tem até outubro aí para tomar para as eleições, né? E a gente tem mais ou menos até abril para fechar as janelas do partido. Mas eu acho que a questão de... Você me perguntou da...
Da sua linha de atuação, o que você
atuação
pretende hoje, né?
Eu acho que a gente tem uma linha administradora, né? Uhum. Não tem como ser diferente disso.
É o perfil.
Eu estou lá com meu avô faz 9 anos... eu aprendi o jeito que ele gosta que trabalhe, porque ali ou você aprende, não tem outra escapatória. Fiz voltado as minhas especializações em administração, em gestão, que eu acho que é o foco nosso. Queria fazer uma gestão pública, mas infelizmente deu a pandemia, não consegui fazer. Mas eu acho que é mais pro lado do administrador. Eu acho que é colocar, vamos dizer assim, seja a gestão no trilho, seja uma câmera no trilho, mas sempre pensando pro crescimento da cidade. Eu acho que esse é o foco. E não tem, eu acho que uma coisa específica. Eu acho que o vereador ou o prefeito não pode levantar uma bandeira específica, vamos se dizer, porque a cidade é um geral. Então a cidade é constituída de várias áreas, seja saúde, seja esporte, seja educação. Então não adianta você bater só em uma área só, porque a outra vai ficar em deficiência, vamos dizer assim. Então eu acho que tem que atuar num geral, tem que saber fazer a gestão correta e colocar tudo no trilho, né?
Perfeito. Hoje, dentro da tradição que se encontra, a relação que existe da família Najá, de que forma, daqui a alguns anos, você gostaria de ser visto ou ser reconhecido? Já quando a gente fala de Abro Najá, tem todo um histórico por detrás disso. Quando a gente puxa a história de Omar Najá, tem toda uma história por detrás disso. E você, como é que você se imagina daqui a alguns anos sendo visto ou reconhecido nessa trajetória da família Najá?
É, o duro que a concorrência em casa...
Já é muito difícil.
A concorrência em casa é difícil, é bem complicado, né? Concorrer contra o meu bisavô e meu avô. Mas eu acho que eu tô correndo atrás do meu, tô fazendo o meu. Eu penso sempre na minha gestão.
Se tiver o mesmo reconhecimento, já
Se tiver, eu acho que 50% que reconhecem dele, eu acho que eu já tô muito contente. Eu acho que, igual falei, tem essas histórias do meu bisavô, do crescimento da cidade. O meu avô, que fez uma ótima gestão. E foi apagar incêndio, né? Ele apagou, ele só não fez mais coisas porque ele apagava incêndio de outras gestões anteriores que, vamos dizer assim, o português, claro, acabou com a cidade. E eu acho que é dar sequência nesse trabalho. Eu descobri com eles o que é ser ético e honesto, que eu acho que é o que a gente mais preza. Quando a gente promete uma coisa, a gente anda pela rua aí, o pessoal, a gente cumpre, a gente fala as coisas, o pessoal acredita, a gente tem essa credibilidade. Então isso eu acho que é muito bom. O que a gente fala nas ruas, o pessoal confia. Você vê no olhar das pessoas que a gente toma aquele voto de confiança. Porque é um nome que a gente tem, a gente zela esse nome e a gente não vai acabar com ele por qualquer coisa, entendeu? Então eu acho que se eu conseguir 50% do que falam do meu bisavô e do meu avô, para mim já estou contente. Agora, se eu puder chegar no patamar deles, melhor ainda.
Perfeito. Gostaria de te convidar numa próxima oportunidade para a gente abranger um tema mais específico voltado à nossa juventude. Em especial, a juventude americanense. Eu recebo aqui, dentro da nossa programação, várias queixas e reclamações, inclusive de pais, que falam e relatam. Marcelo, hoje o espaço para a juventude ainda é pouco o que se oferece na cidade de Americana. Nós temos aí, comparado a outras cidades, a outros municípios, muito menos atrativos. O jovem americanense ainda tem dificuldades. É bem verdade que o comércio, de uma forma em geral, há 5, 10 anos atrás, você não via tantos barzinhos como você vê hoje na cidade americana. O pessoal tinha que ir para Campinas, para Piracicaba. Mas ainda existe, e eu sei que você tem algumas ideias relacionadas a isso, no sentido de buscar outros espaços para a juventude americanense. Eu acho que é um tema muito legal para a gente falar de oportunidades e espaços que o jovem tem na cidade americana, e gostaria, já fica aí o convite para a gente abordar um pouco mais sobre a nossa juventude aqui da cidade, viu, Omar?
Com certeza, sempre que puder me convidar, vai ser um prazer estar com vocês aqui, e eu acho que a juventude, ela vem para, querendo ou não, é juventude, é renovação, vamos dizer assim. A gente tem um outro jeito de lidar, a gente, vamos dizer, nasceu em outro século, então a gente tem um outro pensamento. E a gente aprende tomando porrada, né? Não tem como não aprender tomando porrada. Mas eu aceito o convite, com certeza. Quando vocês quiserem, vai ser um prazer. Mas eu acho que é fundamental, sim, essa área. Eu acho que...
Hoje você entende que ainda é deficitário,
lógico,
né?
Lógico. Eu acho que tem pouco espaço.
Nosso jovem merece um pouco mais de atenção.
Querendo ou não, é o futuro da cidade, do Brasil. Então não tem muito para onde fugir, né?
Legal ter falado com você nessa segunda-feira aqui na nossa sala de entrevistas. Obrigado pela sua participação, viu? Omar Najá Neto, participando aqui do nosso Azul Cidades.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Patrícia, pela oportunidade. E boa semana para todo mundo.